Olá, amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha sobre odontologia aqui na internet. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que é bem interessante e vem sendo bastante discutido ultimamente, que é o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, né, os famosos vapes, que estão cada vez mais populares entre os jovens e acabam aí, de certa maneira, levando a preocupação para o cirurgião dentista. Tá? Em 2019, na 7ª edição do relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a epidemia mundial de tabaco, eles destacaram o Brasil e a Turquia como os únicos países a alcançarem sucesso nas ações que implementaram para combater o tabagismo, uma doença crônica causada pela dependência do consumo de nicotina, substância presente no tabaco. Iniciativas como a criação de espaços livres de fumaça, restrição de publicidade e oferta de tratamentos para largar o cigarro por meio do sistema público de saúde resultaram numa queda do número de fumantes na ordem de 40%. Na comparação com 2006, o total de fumantes do país passou de 15,7% para 9,3% da população, segundo os dados do Ministério da Saúde. Só que os dados positivos e os elogios vindos da principal agência global para a saúde tratam de uma história que já se desenrolou. Quando analisam o futuro, os especialistas no combate ao fumo alertam para o surgimento de uma nova forma de consumo de nicotina. Nelas, o cigarro convencional e a fumaça saem e dão cena a um dispositivo eletrônico com design atraente, discreto e com alto teor e apelo para os jovens. Não à toa, em 2021, na 8ª edição do mesmo relatório, a OMS abordou pela primeira vez os dispositivos eletrônicos de fumar, ou DEFs, e apontaram falhas na abordagem e na regulamentação desses dispositivos pelos diversos países. O uso do DEF é um nome técnico para designar uma gama de produtos comumente conhecidos como vaporizadores, ou simplesmente os vapes. Embora existam algumas diferenças entre eles, o funcionamento em geral envolve a liberação de um aerossol a partir do aquecimento de um líquido que contém nicotina, solvente, aromatizante e outras substâncias químicas. Dessa forma, se substitui a fumaça pelo que os usuários chamavam de vapor, daí vem esse nome chamado vape. A primeira versão do cigarro eletrônico, por incrível que pareça, ela foi criada por um farmacêutico chinês há 20 anos atrás para auxiliar os usuários do cigarro convencional a gradualmente abandonarem o vício. Ao longo dos anos, a ideia de que o usuário se beneficiaria da ausência dessas substâncias tóxicas produzidas pela queima do tabaco e seria capaz de abandonar o cigarro, né, convencional usado usando aí doses controladas da nicotina caiu por terra. Conforme os pesquisadores passaram a investigar, os dispositivos e as suas consequências para a saúde humana, elas começaram a aparecer. Ao mesmo tempo, o consumo de cigarro eletrônico cresceu entre os jovens, principalmente se tornando um mercado de bilhões de dólares, que tem jovens e novos consumidores no centro das campanhas de publicidade e de ações comerciais. Vale lembrar que aqui no Brasil, esses dispositivos eles têm a comercialização, a importação e a propaganda proibidas pela Anvisa desde 2009. Posteriormente, o tema foi incluído na discussão da agenda regulatória de 2020 para 2023, no intuito de avaliar os efeitos da medida e propor, caso necessário, outras mudanças. A agenda promoveu a realização de painéis de discussão, consultas dirigidas a setores impactados e especialistas. Em julho de 2022, a diretoria da Anvisa aprovou um relatório técnico produzido a partir dessas discussões, em que manteve a decisão anterior de proibição, sugerindo novas alterações para coibir o comércio irregular desses produtos, tais como o aumento das ações de fiscalização e a realização de campanhas indicativas sobre os vapes. As preocupações para o cirurgião dentista, elas acabam se tornando mais preocupantes. Um grupo de estudo direcionado aí pela Janete Dias de Almeida, da Unesp, do campus de São José dos Campos, publicado em 2021, que contou aí com o apoio da FAPESP, analisou células de mucosa bucal de mais de 90 pacientes entre fumantes de cigarro convencional, fumantes de cigarro eletrônico, ex-fumantes e não fumantes. Os exames detectaram alterações significativas nas células dos dois primeiros grupos, ou seja, entre participantes fumantes de cigarro eletrônico e participantes fumantes de cigarro convencional. Então, Almeida diz que nos estudos na linhagem da carcinogênese, eles trabalharam com indivíduos sem sequer lesão na boca e procuraram entender em que momento a célula começa a se alterar. Um ponto importante do trabalho deles é mostrar que o tabagismo ou o nicotismo é uma doença evitável. Se a pessoa não começar a usar a substância, não vai desenvolver dependência. A abordagem em relação ao cigarro eletrônico é continuar nessa linha de dependência de nicotina e estudar esses novos sistemas de liberação para entender o que espera no futuro. A grande preocupação dos cigarros eletrônicos são com relação aos líquidos que são colocados para que o vapor ele possa acontecer. Esses líquidos, também chamados de juices, presentes nos cigarros, eles são um ponto especial para a atenção dos diversos especialistas. Além de muitos apresentarem uma elevada concentração de nicotina, como mencionado no relatório da Anvisa, o líquido contém uma série de substâncias tóxicas cujo efeito sobre o organismo ainda está sendo objeto de estudo por parte dos pesquisadores. Em 2019, por exemplo, os Estados Unidos registraram dezenas de mortes e milhares de hospitalizações entre pessoas jovens decorrentes de uma doença batizada de EVALI, a sigla em inglês para uma lesão pulmonar relacionada ao uso de cigarro eletrônico, que foi posteriormente associada a substâncias presentes nos líquidos dos vapes. O surto motivou o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a criar uma página especial sobre o tema em que disponibiliza evidências e orientações sobre a doença. Outra preocupação diz respeito à quantidade de açúcar presente nos líquidos que abastecem o cigarro eletrônico. Disponíveis em aromas que vão desde as imitações de fruta, como abacaxi e melancia, até produtos industrializados e de apelo infantil, como Coca-Cola, chiclete, babalu, esses líquidos podem causar cárie e facilitar o aparecimento de doença periodontal. É sabido na comunidade científica e entre os dentistas que o surgimento de cárie tem mais relação com a frequência com que se consome o açúcar do que com sua quantidade propriamente dita. Então, nesse sentido, o uso repetidas vezes ao longo do dia do cigarro eletrônico, contendo líquido açucarado, pode ser um fator determinante para o desenvolvimento da cárie. Um grupo de pesquisadores liderados pela professora Almeida, que a gente já citou anteriormente, recentemente no Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Bucal, apresentou um trabalho que analisou o conteúdo dos líquidos antes e depois da queima, e também a saliva de um participante ex-fumante e usuário de vapes há 4 anos. O estudo apontou alta quantidade de glicerol e outros açúcares nos juices, bem como a presença de formol após a queima, uma substância apontada pela IARC, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, como pertencente ao grupo 1, o que indica ser comprovadamente cancerígena para seres humanos. Em relação à saliva, embora a cialometria e o pH estivessem normais, a viscosidade estava muito alta, com o fio alcançando até 4 cm de comprimento em virtude da alta quantidade de açúcar presente. Os dados eles foram submetidos para publicação e devem ser apresentados nos próximos meses em um evento na Espanha. Os riscos à saúde bucal representados pelos vaporizadores identificados pelo grupo de pesquisa incluem alterações nas células da mucosa bucal, desenvolvimento de diabetes, cárie e outras doenças periodontais em virtude da grande quantidade de açúcar, além do potencial da presença de nicotina para promover dependência e que motivaram aí uma carta publicado num periódico científico, chamando a atenção para a atuação dos dentistas diante do que os autores chamavam do fumante do futuro. E é isso que os dentistas agora vão se deparar habitualmente nos consultórios da rede pública e nos consultórios privados. E o que é que a literatura científica ela sabe até hoje em dia sobre os efeitos causados pelo uso do cigarro eletrônico e dos dispositivos eletrônicos para fumar e a saúde bucal? Vou fazer um compilado agora geral de um artigo que foi publicado recentemente e que avaliou aí vários estudos publicados na literatura estrangeira, principalmente, começando por um estudo de 2021, que foi uma revisão integrativa, e que, como principais achados, foram identificados efeitos na boca e na garganta, secura, ardor, irritação, mau hálito, gosto desagradável, dor, lesões na mucosa oral, queimadura e língua escurecida. Efeito do cigarro eletrônico comparado ao cigarro convencional. Alteração menor e temporária da mucosa secundária, maior irritação da boca associada ao uso de mentol e canela, sintomatologia maior na garganta, como tonsilite, amidalite, uvulite, edemas paratraqueal e laringite associado ao sabor de frutas cítricas. Efeitos celulares e aumento do risco de câncer. Efeitos orais adversos provocados pelo contato do vapor do cigarro eletrônico com o epitélio oral. Efeitos na saúde periodontal, como aumento do biofilme, índice de profundidade de sondagem, perda óssea e, muito importante, marcadores inflamatórios localizados e a piora do quadro clínico da doença periodontal em pacientes suscetíveis à doença. Efeitos na dentição, como cáries, dentes rachados ou quebrados, perda de coloração, sensibilidade, abscessos e perdas de elementos dentários também foram relatados nesse estudo de 2021. Um outro estudo de 2020, uma revisão integrativa com relato de caso, também associou o vape à relação com doença periodontal, aumento de resposta inflamatória, aumento de formação de biofilme, diminuição de dureza do esmalte, potencial cariogênico e dano às células endoteliais, né, com padrões incomuns de cárie foram achados aí nesse estudo. Em 2021, uma revisão integrativa relatou prejuízo à saúde cardiovascular, menor risco quando comparado aos cigarros convencionais, mas um aumento de frequência cardíaca e de rigidez arterial aí do uso do dispositivo eletrônico para fumar. Em 2021, uma revisão de literatura também relatou lesões traumáticas decorrentes de explosões, hematomas labiais, metaplasia de tecidos orais, redução de fluxo do fluido crevicular gengival, atraso de cicatrização, problemas periodontais e perimplantares, fraturas dentais, dor na língua, maior índice de citocinas pró-inflamatórias, estomatite nicotínica, leucoplasia, língua pilosa e uma tendência maior à carcinogênese. Outro estudo, uma revisão sistemática publicada em 2020, relatou secura, queimação, mau hálito, dor ou desconforto, lesões de mucosa oral, queimadura, estomatite por nicotina, língua pilosa, efeitos na garganta, como a gente já falou aqui, amidalite, tosse, secura, efeitos periodontais causados pelo aumento do índice de placa, de profundidade de sondagem, efeitos citotóxicos, genotóxicos e oncogênicos, efeitos no microbioma oral, expressão de genes virulentos, aumento da possibilidade de proliferação fúngica, o sabor aumentou significativamente a formação de biofilme e adesão do Streptococcus mutans, alterações de componentes salivares que afetam a microbiota oral, trauma, lesões por aquecimento, queimaduras e, eventualmente, fraturas associadas também a acidentes por avulsão. Apesar de ser um tema recente e bem polêmico, a utilização do vape ela já é uma realidade e cabe a nós, cirurgiões dentistas, estarmos atentos aos pacientes que fazem uso desse tipo de dispositivo, orientar da melhor maneira possível para tentar limitar os danos e colocar esses pacientes nos acompanhamentos odontológicos periódicos para que a gente consiga limitar eventualmente algum dano causado pelo uso do dispositivo eletrônico para fumar. Então, hoje em dia, o dentista também começa a se deparar com essas condições no consultório odontológico, sendo de fundamental importância novos estudos que avaliem ao longo do tempo esses efeitos dos dispositivos eletrônicos para fumar na saúde bucal. Estamos encerrando mais um programinha do Odontologia Cast. Lembrando que os episódios anteriores você pode escutar na plataforma do Spotify. Só é buscar lá por Odontologia Cast ou então através do www.odontologiacast.com.br. Odontologia Cast, o maior podcast de odontologia do Brasil desde 2016. Ficamos por aqui, meus amigos. Um abraço e até a próxima.